Tem algum bagunceiro aí? Aqui tem uma.
E vai começar a bagunça boa.
Olá, povo bagunceiro! Eu sou a Fabiana Sá e você está no podcast Bagunça Boa. Temos mais uma pílula de reflexão, agora a número 7. Onde eu trago a reflexão de... No mundo artesanal, o que é hobby e o que é empreender? Com essa reflexão, eu quero muito ver onde acaba um e onde começa o outro, onde a gente mistura, que crenças estão envolvidas em tudo isso. E para começar, você sabe o que é hobby? Hobby é uma palavra inglesa que significa passatempo. A partir dessa tradução, muita coisa começou a fazer sentido com as dificuldades que as pessoas têm ao tentarem transformar o hobby em negócio. E é sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje. Hobby, normalmente, é alguma atividade indicada para você relaxar. Momentos prazerosos dedicados a si mesmo. Até aquece o coração pensar em fazer algo assim, né? Sendo assim, muitas coisas podem ser consideradas hobby e pode ser diferente para cada um. Existem vários tipos de hobby. Os que envolvem atividades físicas ou esportes, andar de bicicleta, skate, corrida, escalada, vôlei, natação, dança, surf, vários esportes que podem ser classificados ou praticados como hobby. Também tem os que desenvolvem habilidades novas, como cozinhar, jardinagem, escrever, decoração, fotografia e por aí vai. Tem também uns que eu classificaria mais como lazer mesmo. Fazer viagens, colecionar lugares, colecionar objetos, academia, lugares que você aprecia, como cinema, teatro, shows e apresentações musicais. Também temos meditação, yoga, e assim por diante. Também tem os que são mais comuns ao público aqui do podcast, que são as atividades envolvendo artes manuais. Temos aquarela, corte e costura, crochê, tricô, decupagem, cartonagem, lettering, escultura, scrapbook, encadernação e por aí vai. Escolha a sua técnica. Mas perceba que o conceito de hobby normalmente não está associado a temas como medicina, segurança do trabalho, contabilidade, advocacia, talvez um pouco de engenharia, porque tem a galera de maquete e miniatura que adora montar umas coisas. Mas acho que é só, né? Enfim, onde eu quero chegar? Durante muito tempo na nossa sociedade, associamos trabalho a coisas, entre aspas, sérias, como ser médico, jornalista, advogado, engenheiro, onde se exigia muito estudo, comprometimento e disciplina. E já há algumas décadas isso vem sendo quebrado, né? Os padrões das profissões, cada vez temos mais profissões, mais áreas. As áreas, principalmente artísticas, têm evoluído para muitas coisas e estão sendo levadas mais a sério. Então, estamos quebrando padrões de profissões com fazer o que gosta. E, normalmente, fazer o que gosta está associado ao quê, gente? A um hobby. Então, depois de pensar nisso, eu parti para dois caminhos do pensamento. Para explorar essa nossa conversa, o primeiro, será que é por isso tudo que eu falei, dessa mudança de fazer o que ama, estar associado principalmente a atividades que eram tidas mais como hobby, menos sérias? Então, será que é por isso que muitas dessas novas profissões, e coloco aqui principalmente as que são comuns a nós do ramo artesanal, elas serem classificadas ou vistas de forma secundária, ou não tão sérias, ou não tão confiáveis, ou não tão profissionais? E é comum muitas pessoas que trabalham no ramo artesanal falar o que faz E os outros olharem de uma forma meio estranha, esperando, tá, mas isso é o seu hobby? Isso é uma renda extra? Isso é temporário? Qual é realmente o seu trabalho? Qual é a sua profissão? A resposta do você trabalha com o quê? Se é algo artesanal, como costurar, fazer crochê ou qualquer coisa que envolve artes manuais, sempre vem acompanhada de um, mas você ganha dinheiro com isso? Você consegue pagar as contas? Você se sustenta? Percebe que não há muito uma crença de que você consegue ganhar dinheiro dessa forma? Funciona mais como uma renda extra, um hobby que se paga. Ainda não há uma consolidação real de que a nossa área artesanal envolve sim profissionalização, envolve sim ganhar dinheiro, envolve empreender. E eu não falo que são dos outros, não. Muita gente que faz também não acredita. Aí vem a minha segunda reflexão sobre isso. Será que é daí, né, das coisas terem partido de áreas mais artísticas, de hobbies, que as pessoas, na verdade, consideravam como hobby? Será que é daí que vem, então, toda essa romantização do fazer o que ama? Tudo é lindo, trabalhar com artesanato é maravilhoso e por aí vai? Será que também são desses conceitos de que trabalhos sérios eram profissões e que hobbies eram simplesmente passatempos, como diz o nome? Eu não estou dizendo que não é legal, que não é bacana, que não é lindo. Mas quem empreende sabe que não é verdade. Não existe um mundo cor-de-rosa. Mas parece que cor-de-rosa é a cor dos ateliês que a galera gosta de colocar. Vamos do começo? Quando você começou. Provavelmente era um hobby. Era alguma coisa que você estava aprendendo até descobrir o que a gente já conversou em outras pílulas, que é o superpoder. Nada mais era do que uma atividade prazerosa e, como a definição da palavra hobby, um passatempo. Então, você decidiu transformar isso em trabalho. E hoje, o que mais te tortura é que realmente o tempo passa. O tempo voa. E você nem sempre consegue terminar as encomendas e os pedidos no tempo que você achou que conseguiria. Já percebeu que quando a gente tem uma atividade que é um hobby, um passatempo, o tempo passa prazeroso e a gente nem sente. E quando ele é transformado em trabalho e a gente tem prazos de entrega, a gente não tem ideia do tempo que demora para fazer?
Oh my God!
E ainda falando sobre o tempo e como ele passa rápido, a sofrência na hora da precificação mora aí. Afinal, no hobby, a gente faz as coisas no tempo, no período que temos vago para descansar, relaxar, aquela história do passatempo mesmo. E por isso associamos que cobrar, estipular um preço, um salário por essas horas que agora vão ter que ser pagas é um pouco esquisito. É um pouco desconfortável, talvez meio estranho dar um preço, um valor para algo que era prazer, gente. Como é que eu vou cobrar por isso? Quando na precificação falam para você, bom, qual é o salário que você vai tirar? E aí lá no fundinho vem aquela voz, nossa, por que que alguém, e no caso eu mesma, me pagaria um salário bom, mas bom mesmo, para fazer o que eu faço rapidinho, vendo novela, gente, sentada no sofá. Oi, oi, oi. Bom, nem precisa, né, fazer todo esse cálculo. Eu somo aqui o que eu gastei de material, multiplico por 3 e isso já paga. Ai, que preguiça de falar sobre isso. Então, eu não vou falar. Só que vou deixar aqui esse caminho para você refletir a respeito. Será que todas essas associações que eu coloquei aqui é o que te impede de valorizar o seu trabalho? Talvez sejam essas, e ainda mais pensar, nossa, outra pessoa está cobrando muito mais barato para fazer a mesma coisa. Por quê? Porque ela faz para o hobby. Então, eu não posso cobrar o que eu deveria cobrar. Será que tudo isso, de alguma forma, está aí dentro, enraizado, te impedindo de fazer o negócio direito, bem feito, com profissionalismo? Caro bagunceiro, quais as crenças você carrega em relação a tudo isso que foi falado até aqui? Quais as crenças que você carrega que te impedem de valorizar o seu trabalho? Você ainda acha que está fazendo nas horas vagas aquelas que não são remuneradas? Dentro de você, mora a crença que trabalho sério é aquele que a pessoa fez 10 anos de faculdade, mestrado, doutorado, especialização? Ou talvez, na sua cabeça, fala a voz da preguiça, aquela que não quer ter tanto trabalho para estruturar tudo isso e ganhar dinheiro. No fundo, você pensa, se fosse para ter todo esse trabalho, eu teria feito uma faculdade, eu teria estudado advocacia, eu teria feito contabilidade. Mas para ter todo esse trabalho para empreender, não vale a pena não. Não vai dar dinheiro isso aí não. Ouço e vejo muitas artesãs descrentes que empreender artesanal não dá dinheiro. Não se consegue ter um salário bom, do tipo 5 mil por mês. Isso é sonho, é promessa. Falam isso para vender curso e te enganar. Então, chegou a hora da verdade. Enquanto for hobby dentro de você, na sua cabeça, não, nunca vai ser possível ganhar dinheiro com isso. Não existe diferença entre a pessoa que acredita que vai dar certo e a pessoa que acredita que não vai dar certo. As duas provavelmente trabalharão para que suas crenças tornem-se realidade. E o que eu estou dizendo com isso? Quem acredita que vai dar certo, que vai conseguir ganhar dinheiro, com certeza vai trabalhar, estudar e aplicar tudo para conseguir. Ela fará acontecer. Não será fácil, mas será possível. Já quem não acredita, fará exatamente o necessário para provar a sua teoria. Vai achar tudo difícil, trabalhoso, custoso, desgastante e vai reclamar. Provavelmente encontrará todas as desculpas e dificuldades que justificam o não dar certo. Quem crê também vai encontrar as mesmas dificuldades. Mas esses obstáculos não serão justificativas para parar ou desistir. Serão apenas obstáculos a serem vencidos e ultrapassados. Bem, eu acredito que a diferença está no motivo que existe em cada uma dessas pessoas. Uma quer fazer, quer que dê certo, a outra não quer tanto assim a mudança proposta. E é assim que naturalmente as pessoas se diferenciam das que fazem e das que só reclamam. E você, quem é? Ou quem quer ser? Vamos continuar essa conversa lá no Instagram? Me conta quem você é ou quem você quer ser nessa história. A que acredita que vai dar certo ou a que reluta e vai provar que não dá certo. Vai lá, tem um post no Instagram, @adonadabagunça. Me conta o que você vê de todas essas coisas que eu coloquei aqui. De todas essas questões que eu refleti de como evoluir um hobby ou como não evoluir um hobby e ganhar dinheiro empreendendo no ramo artesanal. Obrigada por escutar até aqui. Nos vemos no Instagram. Beijo. Tchau.
Tem algum bagunceiro aí?